Eita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E Renata, já que essa é uma conversa fiada, diz aí o que que tu achou do trailer de Entrevista com o Vampiro. Tu que edita esse programa?
Meu Deus, o programa acabou de ganhar 20 minutos. É isso. Saiu hoje, no dia dessa gravação.
Eu vou parar de te ouvir e vou editar o programa, que eu tenho um programa pra editar. Eu não tenho 20
Tu
minutos.
que me fez pergunta. Tu sabe que tu não pode me fazer essa pergunta. Agora tu vai arcar com as consequências. Saiu no dia de hoje da gravação o último trailer, que já saíram vários teasers, vários sei lá o quê. Agora saiu um trailer de 3 minutos da segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. E assim, ó. Ele saiu, assim, eu vi ao menos ele umas 2 horas antes de eu ter que trabalhar. Eu surtei por 2 horas. Eu fiquei o tempo todo, tipo, meu Deus, eu não consigo. E aí eu mandava mensagem para minhas amigas que são surtadas que nem eu. Aí a Rafaela me respondia, Renata, minha vida acabou. E eu respondia, eu sei. E a gente tava assim, porque, meu Deus. O que é muito incrível, tá? Eu vou fazer aqui o meu momento nerdola de Entrevista com o Vampiro. Tem muitos anos entre os livros, né? A Anne Rice, ela não cuspia os livros assim um depois do outro. Então, tem livro que chega até década entre eles. E tem muito livro que veio depois que cronologicamente ele se passa antes. Porque, enfim, né? Um vampiro vai contar a história dele, aí o outro conta a história do outro vampiro, que é 3 mil anos mais velho. Aí, né? Cronologicamente as coisas são diferentes. Apesar das cenas que estão no presente estarem todas no presente. Então, quando ela escreveu coisas de um passado mais recente, o passado mais antigo não tinha sido escrito ainda. E ela não levou isso em consideração, é óbvio. Mas para a série, a gente pode levar isso em consideração. E isso faz uma coisa muito mágica nessa série, em que o pessoal que tá fazendo ela conhece muito bem o material e eles estão conseguindo costurar todos os livros de jeito muito bom, assim. Eles estão pegando coisas que acontecem no livro 3, 4, 5, 6, 10 e eles estão trazendo agora para a segunda temporada, que é para ser a segunda metade do livro 1. Porque eles conseguem, eles sabem onde é que encaixa e o que que precisa. E nossa, tá incrível, tá ridículo, entendeu? Tá ridículo. Eu vi o trailer umas 4 vezes, eu surtei em todas, eu não conseguia parar de sorrir, e é isso. Então fica inclusive aqui, não é uma das minhas recomendações que eu listei para esse programa, mas assistam Entrevista com o Vampiro, porque a série é muito foda. E ela vai vir pro Brasil, ela não veio até agora, já faz mais de ano que saiu a primeira temporada, mas ela vai vir no Prime, se não me engano, no Prime Video. Já vazou a
Sim.
dublagem, enfim, o Lu é carioca, o pessoal tava brincando e tal. Então, é isso.
Eu tava pensando que no programa passado a gente falou que a gente é um personagem de Serial Mist, né? E eu sou o Mistel Logos. E tem um negócio que no Siri, no teu papel como narrador, que quando a pessoa tá chegando próximo das respostas do mistério dela, algo no Logos chama a atenção dela pro outro lado. No nosso caso, seria 100% o trailer de Entrevista com o Vampiro e funcionaria perfeitamente, entendeu? Ia ser automaticamente tipo, qualquer resposta do mistério que estivesse na frente do
Sim.
Caquitas, né? O personagem sairia correndo pro outro lado.
Imediatamente.
Exatamente, perfeito. O Caquitas é a melhor explicação do City of Mist que eu já tive. Eu só vou explicar o City of Mist usando o Caquitas de agora em
Perfeito.
diante. Inclusive, eu vou pular aqui a minha ordem que eu fiz pro meu conversa fiada, porque hoje a gente vai dar recomendação de coisas, né? Caso vocês não tinham ainda entendido, é isso. O grupo lá do Caquitas, de apoiadores do Caquitas, ele tem falado muito sobre o City of Mist, sobre entender a narrativa do City of Mist e tal. E para mim, uma das coisas que eu acho que eu relaciono muito com a narrativa do City of Mist e que me ajuda muito a entender é que eu li muito Neil Gaiman. E eu acho que a narrativa do Neil Gaiman combina muito com a narrativa do City of Mist. E eu vou recomendar aqui O Lugar Nenhum, que eu acho que eu nunca recomendei, eu já comentei ele aqui em alguns momentos, porque ele é absolutamente um cenário que eu gostaria de narrar uma campanha de City of Mist, inclusive, porque O Lugar Nenhum, ele é um livro sobre. Ele pega o mapa do metrô de Londres e ele cria um mundo mágico abaixo da cidade de Londres que brinca muito com as estações antigas e os nomes das estações. Então, tipo, tem personalidades que estão lá, que tem a ver com esses lugares, com o nome desses lugares e as lendas e histórias que esses lugares têm. E ele traz meio que uma ideia de que as pessoas que a sociedade esquece, elas se tornam invisíveis pro pessoal da Londres de cima, né? Que é as pessoas que a gente, que ficam mais à margem da sociedade e a gente normalmente não vê. E ele cria um mundo pra elas nessa Londres, é a Londres de baixo, que é tipo uma Londres, sei lá, imagina que tem uma cidade ao contrário, né? Tem a Londres e aí tem uma outra Londres mágica ali embaixo. E no momento que tu passa pra essa outra Londres, as pessoas da Londres de cima não te enxergam mais. E ele tem uma narrativa muito legal, cheia de coisas, assim, com os personagens com umas habilidades muito específicas, de abrir portas e entrar em lugares, e o Marquês que tem o casaco cheio de coisas, que eu até fiz esse personagem pro Dungeon World e tal, e é toda essa história nesse mundo, assim, e ela tem muito uma vibe City of Mist, de uma cidade contida, e tem as brumas, e as coisas se escondem, então, tipo, é como se quando tu vai pra Londres de cima, e tu é da Londres de baixo, as pessoas não... as brumas te escondem, então tu não é visto, né, ali. Então tem vários jogos legais, não é exatamente a narrativa do City of Mist, mas eu acho que tem a vibe, assim, ajuda a entender certas coisas, e eu conseguiria fazer todos os personagens de lugar nenhum no City of Mist, eu acho. Pelo menos na minha cabeça eu tenho a confiança de que eu conseguiria. E, no geral, eu acho que qualquer livro do Neil Gaiman te dá uma vibe, assim, eles todos têm um pouquinho de City of Mist, porque eles têm um pouquinho de fantasia urbana, eles têm um pouco dessa magia que faz parte da gente o tempo todo, e que vem das histórias que a gente conta. Eu acho que, tipo, tem toda uma ideia de imaginário e bem, que é bem abstrata e maleável, que combina muito com City of Mist, assim. O Lugar Nenhum é minha recomendação de hoje, mas o primeiro que eu li foi o Livro do Cemitério, tem Coraline, tem Oceano no Fim do Caminho, todos eles vão ser legais, assim.
Inclusive, Paula, eu não te contei, mas eu não lembro quem foi, agora vai ficar isso pra sempre. Mas alguém falou pra mim, porque eu mostrei, enfim, coisa do Caquitas e tal, mas alguém falou pra mim que tu parece a Coraline, e eu achei que tu ia gostar.
Eu gosto, inclusive já fui a Coraline no Halloween. Tem a peruca azul, a Coraline da animação, que eu imagino que seja, porque eu imagino que seja por causa do cabelo na imagem do Caquitas. Uh-huh. O mais engraçado pra mim é que normalmente as pessoas comparam o American Gods, o Deuses Americanos, com o City of Mist. Eu acho que de todos os livros do Neil Gaiman que eu li, o Deuses Americanos é o que menos me dá a vibe de City of Mist. E eu não vou elaborar sobre isso. Quem tá no grupo do Caquitas, me pergunte lá que eu elaboro mais sobre o assunto.
Perfeito.
Mas qual a tua primeira indicação, Renata?
A minha primeira indicação, eu escrevi um negócio, mas eu vou mudar. Porque eu lembrei da minha obsessão que o Entrevista com o Vampiro deu uma acalmada nela. Mas eu vou recomendar que vocês joguem Final Fantasy VII Remake. Eu sou uma pessoa que nunca jogou o Final Fantasy VII original. Porque eu era muito nova quando ele saiu. E eu vi, sei lá, eu vi em revista, que eu comprava revistinha de anime. E eu lia sobre os personagens nas revistas e tal. Eu achava foda, eu queria jogar. E aí, na época, eu tinha um Play 2. E eu comprava jogo pirata, né? Em camelô, como toda criança. Mas não era eu que comprava. Porque tinha um motoboy que trabalhava no escritório do Alexandre. Que ia pro centro. E aí eu mandava quais jogos que eu queria, escritos num papelzinho, e o moço que fazia as entregas de documentos do escritório e coisa e tal, passava no camelô e comprava os jogos pra mim, tá? Eu tinha teleentrega de jogo de Play 2 pirata do camelô. Chique, rica.
Privilégio.
Privilégio.
O meu irmão ganhava de ti porque a mãe comprou a coisa pra loja em São Paulo, então a mãe pegava direto na fonte pra ele os jogos, assim.
É. Mas, enfim, aí eu sei que eu pedi o Final Fantasy VII e eu escrevi o 7 em número romano. E eu não sei se não tinha o 7 ou se as pessoas envolvidas em pegar o meu jogo não entendiam o que era aquele VII que tava no final da porcaria do jogo. E o moço me trouxe o Final Fantasy XII, que eu joguei e amei, inclusive. Achei ótimo que ele me trouxe o Final Fantasy XII. Foi incrível. Acho que eu gostei mais do que se ele tivesse trazido o 7 na época. Dito isso, quando saiu o remake do 7, eu não dei muita bola. Porque como eu nunca joguei e tal, eu tava tipo, ah, ok. Já joguei um Final Fantasy na minha vida, eu sei qual é dos Final Fantasy e tal, não sentia necessidade de jogar. Até que foi sair a parte 2, que é o Rebirth, e saiu o trailer. E o trailer é cheio de fanservice gay do Cláudio, do Sephiroth, se pegando. Tá, eles não estão se pegando, mas tipo, tem cenas muito calientes dos dois no trailer, assim. E eu fiquei sem chão. Eu vi aquele trailer e eu fiquei sem chão. E eu precisei jogar. Então, eu fui lá e eu joguei todo o Final Fantasy VII Remake em, tipo, alguns dias.
Eu tô notando, Renata, que as brumas, elas são muito eficientes em nos distrair do...
São. E assim, é incrível, tá? A base da história é que tem esse grupo chamado Avalanche e eles são ecoterroristas e eles são os bonzinhos do negócio, né? Porque eles estão indo contra essa grande empresa que tá destruindo o mundo porque eles estão pegando uma substância que tem, tipo, sei lá, no centro do planeta, foda-se, estão extraindo essa substância do planeta e isso tá cagando com tudo, com a natureza. Parece até uma alegoria a petróleo, não é mesmo? Enfim. E, inclusive, tem pessoas que estão jogando e ficando de cara. Que, ah, desde quando o jogo tem uma narrativa ecológica? Desde sempre. O original tinha também a mesma... A história mudou muito pouco. É a mesma coisa, tá? É a mesma organização e tal, então é bem engraçado.
Grande clássico do Nerdola não ser capaz de enxergar os comentários sociais das obras que ele gosta, né? É um grande clássico.
É, não. É.
Que não se cansa de acontecer.
Dá pra pedir música no Fantástico já. Enfim, é muito bom, o jogo tá muito bem feito. E eu não joguei ainda o Rebirth, que é a parte 2, porque ele não saiu pra PC ainda, então eu só joguei a primeira parte. Mas eu já vi vídeo de gameplay. E o que eles fizeram foi... Com o remake, eles fizeram um jogo muito redondinho. Ele é mais linear, tu não sai muito assim, né, do trilho dele e tal. Ele não tem milhões de side quests e coisas assim. Tem algumas, mas é tudo meio próximo, assim, né? Não tem um negócio de sair explorando o mundo. Tu tá naquela região, faz as coisas daquela região e tu avança. Bem linear. Mas ele é um jogo redondinho. As habilidades estão bem trabalhadas, ele não é um jogo que fica bugando, sabe? Ele tá super bem feitinho. E aí, pra parte 2, eles pegaram esse cerne que já tava pronto, e aí eles despirocaram, aí fizeram mundo aberto, tem coisa pra colecionar. É um jogo que, assim, o primeiro eu gastei, o quê? Umas 40 horas, 30 horas nele? Nem sei. Enfim, por aí. O segundo, eu vou claramente gastar 200 horas. E eu nem joguei ele ainda, mas só de bater o olho eu já vi, assim, só ia um jogo de sugar o tempo da minha vida. E eu acho ótimo, mal posso esperar.
Perfeito.
Ah, e eu queria dizer que, obviamente, o apelo, né, do Cláudio, do Sephiroth, é o vilão da... Quer dizer, ele nem é bem o vilão, né, porque o vilão é a empresa. Mas ele aparece ali como um dos antagonistas. E ele é muito malvadão, assim, e ele é mal porque ele é mal e é ótimo. E aí o Cláudio fica o tempo todo sofrendo porque eles costumavam ser amigos. Aí é incrível. E eu espero
tem
que
um
eles
tipo,
façam...
Né, Renata?
Demais, demais. Espero que eles façam muito sexo selvagem.
Ai, ai. Bom, a minha próxima recomendação é o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Ele é uma série de livros que vai virar série, inclusive. Eu não sei quando sai a série, mas vai virar série, vai sair. Na gringa, não sei... Não vi nada sobre onde sai aqui. Mas tem a série... ela já tá pronta e tal, tem imagens e tudo mais. Ele conta a história dessa menina, dessa adolescente, que começa a investigar um crime que aconteceu na cidade dela. Eu acho que são 5 anos atrás, é alguns anos atrás. E é a história de uma adolescente que foi assassinada e do namorado dela, que supostamente é o assassino. E ela começa a investigar esse caso. Ela não acha que, tipo, o caso foi resolvido e tal, porque o menino morre também. E aí ela tá, tipo, tem alguma coisa mal contada aqui e tal. E ela começa a investigar esse caso. E uma coisa que eu acho que é legal pra quem... Principalmente pra galera que gosta de fazer aventuras de mistério no RPG... É que, principalmente o primeiro livro, ele faz uma coisa muito bem, que é te dar chance de resolver os casos e, ao mesmo tempo, não ser óbvio. tá? Que é uma coisa que os outros dois livros não conseguiram fazer pra mim. Mas eu acho que é porque eu saquei como ela conta a história. Então, no 2 e no 3, eu saquei o mistério antes, assim. Bem rápido até. No 3, eu tava até querendo avançar no livro. Dito isso, é uma vibe muito Verônica Mars. Se vocês curtiam Verônica Mars, é uma vibe muito Verônica Mars. Só que se tu fosse assistir a Verônica sem a morte da Lily, sem tudo que aconteceu. Assim, porque quando a Verônica Mars começa, a Verônica já é, tipo, badass. E ela já não é mais a boa menina que ela era nos flashbacks da série. Que Verônica Mars, pra quem não conhece, é uma série dos anos 2000 que também é sobre uma adolescente que investiga crimes. No caso, ela investiga o assassinato da melhor amiga dela na primeira temporada. Só que ela já é, tipo, essa pessoa, tipo, já tem uma casca mais grossa, assim, quando a gente enxerga ela na primeira temporada. A Pippa, ela não tem isso. Ela é só uma menininha que tá fazendo essa investigação pra um trabalho de colégio dela, inclusive, assim. E ela vai, aos poucos, desenvolvendo uma compulsão por investigar mistérios, assim, que não é muito saudável, e se envolvendo com coisas que não são muito saudáveis. E ela vai ir numa trajetória meio Verônica, assim. Tanto que, assim como a terceira temporada de Verônica Mars, o terceiro livro da série, ele provavelmente vai me traumatizar pro resto da minha vida. Eu não sei porque eu parei de ler ele. Sinceramente, ele chegou num ponto que eu tava, meu Deus, não, não.
Incrível.
Não. Isso está... faz um mês. Eu parei. Eu disse...
A marca de um bom livro. Quando ele te deixa em desespero.
Sim, eu li o segundo livro e eu já tava nervosa. E aí a Ana leu, a Ana do Pausa para um Café leu o terceiro e ela disse, meu Deus, Paulo, o que tá acontecendo com essa menina? E eu disse, não, eu não posso, não vou ler, não vou ler, porque eu já fui agredida pela terceira e quarta temporada de Verônica Mars. E eu pensei, não, não vou passar por isso de novo. Aí, obviamente, eventualmente, né, eu fui lá e eu comecei a ler. E aí, assim, existe uma série de mensagens entre eu e a Ana que é, eu não vou sobreviver a este livro. Ana, meu Deus, socorro, esta menina... E assim vai indo, entendeu? E todas as minhas mensagens, eu não fazia ideia de onde a história ia escalar. Chegou um momento que a história tava num ponto que o mistério tava praticamente resolvido e só podia dar muito ruim pra história continuar e faltava metade do livro. E eu, Ana, não dá. Não tenho condições, falta metade do livro, já deu tudo de ruim que podia dar, já deu todas as desgraças dessa vida, entendeu? Eu tô aqui desesperada vendo essa menina destruir tudo, eu não sei se eu tenho condições físicas e emocionais pra continuar esse livro, e eu não continuei ainda, então se um dia eu tiver coragem de terminar essa história, eu conto pra vocês. Mas se tu, como eu, viu Verônica Mars e foi pessoalmente agredida pela terceira e pela quarta temporada de Verônica Mars, vocês sabem do que eu tô falando. É tipo isso, só que pior. Recomendo.
Excelente. A minha próxima recomendação, ela é de videogame também. É um jogo que ele é, inclusive, muito divertido de jogar com amigos. Dá pra jogar sozinho se quiser, claro. Mas eu acho que ele deve ser muito difícil jogando sozinho. E eu me divirto mais jogando em parzinho com o meu querido amigo Fred, que é Sniper Elite 5.
O que é amizade se não matar nazistas juntos, não é isso?
Exatamente. É um jogo em que a história é essa. A história é matar nazistas. Tu joga com um personagem que eu nem lembro o nome dele. Ele é um soldado americano genérico, número 37.
E é genérico o suficiente que tu pode fingir que ele é um soldado soviético, assim, na tua cabeça, se tu quiser.
Ah, ele tem aquele sotaque americano, né? Ele tem aquele...
Foda.
Inclusive, eu tava falando pro Fred que se tivesse, entendeu, um Sniper Elite soviético, ia ser perfeito.
Perfeito, é. O americano, ele tem essas limitações, né? Ele não tem imaginação.
É foda. Mas, dito isso, qual é a moral do Sniper Elite? Cada fase é uma missão diferente, que tem um mapa. E nesse mapa, tu tem várias missõezinhas pra fazer. Então, destrói as armas antiaéreas dos caras. Que eles têm umas armas gigantes de derrubar avião. Aí tu tem que ir lá, te infiltrar e explodir as armas deles. Explode os bunkers dos caras. Rouba os planos não sei o quê. Mata esse general filha da puta. Explode esse submarino. E é tudo assim, tu tem uns objetivos naquele mapa e tu é um sniper, né? Então tem umas mecânicas legais, assim, que passam os aviões e aí tu pode usar o barulho do avião pra camuflar o barulho do tiro. Aí tu pode matar os caras de bem longe, assim, usando isso, né? E os inimigos não vão vir até onde tu tá, porque eles não vão ter escutado. E ele é um jogo que te permite ter várias abordagens, assim, tem vários jeitos de completar a missão, vários jeitos de entrar e de sair dos lugares. Ele é bem variado e ele dá vontade de jogar de novo depois, assim. Eu, inclusive, comecei, teve um dia que o Fred foi dormir cedo, e aí eu comecei a missão 1 sozinha, que a gente já tinha jogado, né? E aí eu tava jogando de outro jeito, com outra abordagem e tal, é muito legal. E é muito massa, assim, tu tá ali com teu amigo, aí tu tem aqueles nazistas na mira, assim. Aí, tipo, ah, tu pega o da direita, eu pego o da esquerda. Assim que der o som do avião, bora? Bora. E aí a gente vai, tipo, os dois dão o tiro ao mesmo tempo. E o jogo, ele tem uns esquemas de zoom, de quando tu mata um inimigo, às vezes ele dá um super zoom, assim, e dá um raio-x do crânio do nazista explodindo, com o cérebro vazando pra tudo quanto é lado. É uma delícia, é muito satisfatório. E tem, ah, tem momentos de diálogo incríveis que esse jogo nos dá, né? A gente tava ali numa base, aí eu falei, ah, cuidado que ainda tem gente aqui. Eu, tipo, não, gente não, tem nazista aqui. E aí a gente ficou, yes! E matamos todos eles, foi ótimo.
Perfeito.
Recomendo mil grau.
Agora a gente vai fazer a transição pra parte musical desse programa.
Isso.
Então, eu vou começar, mas a Renata vai continuar, que eu sei. E essa é uma série que eu lembro. Por que que eu lembro disso? Não sei. Mas há mil anos atrás, quando a gente começou o Conversa Fiada, eu lembro que eu queria recomendar essa série. E ela não tava em lugar nenhum pra assistir. E eu não recomendei por causa disso. E aí, agora ela tá. Ela tá na Netflix. Eu não vi as outras temporadas que saíram desde então. Eu só vi a primeira, que é a mesma que eu tinha visto ali. Mas eu notei que ela tá na Netflix, porque a terceira temporada saiu agora. E eu lembrei que eu não vi a segunda. Então, eu vou recomendar lá pra vocês, que é Girls Five Ever. É uma série sobre uma girl band dos anos 90. Que elas não foram muito famosas. Elas tiveram, tipo, um hit de sucesso, uma música de sucesso. E foram pro esquecimento. E aí agora elas são todas, sei lá, elas estão todas nos seus 30, 40 anos. E elas resolvem fazer, tipo, um revival da banda. E tentar a fama novamente. E é muito divertido, é uma comédia, tá? E eu juro que é uma comédia, de verdade, nesse caso, assim, deu de desgraça. Tem muitas músicas no meio. Tem toda uma zoeira dos anos 90 também, porque, tipo, é umas músicas. Inclusive, é tipo, é Girls Five Ever, porque tu usa o for de forever pra fazer a preposição no inglês. E aí é cinco ever, cinco pra sempre, em vez de quatro pra sempre, porque cinco é mais, entendeu? Não faz nenhum sentido a letra, mas é o que elas fazem. O elenco é maravilhoso. Tem a Sarah Bareilles, que escreveu Waitress, pra quem curte musical. E tem a Renée Elise Goldsberry, que é a Angélica de Hamilton. E tem a, esqueci o nome da atriz, mas é a atriz que faz a mãe da Regina George no Mean Girls The Musical. Então, tipo, tem uma galera legal aí. A produção é da Tina Fey, inclusive, também. A primeira temporada tem momentos incríveis, ela é super, tipo, tem música, tem muita piada com a indústria da música, assim. E um pouco de crítica também. Até porque tem toda uma parada de como, tipo, nos anos 90 elas não tinham controle nenhum sobre a carreira delas e agora elas estão tentando ter de volta, mas tem toda a parada da indústria também, assim, que é difícil e tal. Inclusive tem uma delas que é lésbica, que todo, nos flashbacks tá sempre, tipo, sei lá, ela tentando fazer par romântico com caras nos clipes, assim, e aí quando mostra os clipes é sempre ela tentando fugir, fazendo umas caras, assim, ou dando umas desculpas, tipo a Jodie Foster, sabe, naquela entrevista que alguém pergunta pra ela dos namoradinhos. Então, tipo, tem vários Perfeito. Momentos, assim, que ela tá, tipo, né? E tem várias coisas muito boas, é muito divertido, Girls Five Ever, tem músicas ridiculamente ótimas e músicas realmente boas e divertidas, coreografias excelentes. Então, recomendo bastante vocês, se quiserem rir, depois de toda a desgraça que eu ofereci pra vocês, se vocês quiserem se divertir um pouco, meu Survivor é muito bom.
Excelente. E pra ficar, então, na temática musical, eu vou recomendar Hazbin Hotel. É uma série animada que tá no Prime Video, pra quem quiser assistir, que conta com 8 episódios de 20 minutinhos cada um, e fala sobre a Charlie, que é a filha de Lucifer com a Lilith, e ela mora no inferno, porque afinal ela é filha de Lucifer com a Lilith, né? Onde é que ela ia morar?
Onde mais, né?
Né? E uma vez por ano, os anjos descem do céu e eles causam massacres ali no inferno, porque eles querem, eventualmente, acabar com todas aquelas almas pecadoras que estão ali. Mas os anjos decidem que eles vão fazer isso numa frequência menor. Então, ao invés de um ano, eles têm 6 meses até o próximo massacre.
Se eu tivesse 1 centavo toda vez que alguém fez uma fanfic da Bíblia em que os anjos são os vilões, eu teria o quê? Uns 2, 3 centavos, mas...
Pô, é muitos centavos.
Sim, é verdade. É verdade, são muitos centavos.
Dependendo de como tu lê a Bíblia, a própria Bíblia, os anjos são os vilões,
eu
te... né?
Não, é, que eu falei fanfic, né?
Sim.
A gente seria rica, a verdade é que a gente seria rica.
Muito. Mas o que a Charlie decide? Ela é uma pessoa que não se encaixa tanto, assim, no inferno. Porque ela não é alguém que tá ali, sei lá, que quer fazer o mal por fazer o mal. Ela tá ali, ela quer salvar, ela entende que ela é a princesa do inferno, que esses são os futuros súditos dela, e ela quer salvar essas pessoas. Então ela decide fazer, tipo, um centro de reabilitação de almas do mal, e ela abre esse hotel, ela reforma esse hotel, e tenta, então, reformar as pessoas que estão nessas almas que estão ali no inferno. E é uma série musical. Cada episódio tem 2 músicas, o que eu acho muito legal pra episódios de 20 minutos. É um bom número de músicas. Eu queria mais. Eu sempre quero mais músicas em musicais. Mas ainda assim é um bom número. As músicas são muito boas. Eles contrataram dubladores da Broadway pra fazer personagens também. Eu não sei listar os nomes de todo mundo, mas eu sei que é umas pessoas foda que eles chamaram.
Tem o Jeremy Jordan, tem a Stephanie Beatriz mesmo, que ela também fez Broadway. Tem a Jessica Vosk. E hoje eu tava, tipo, resistindo a assistir Hazbin Hotel, mas hoje eu descobri que tem a Lily Cooper. E
olha
aí, agora eu vou ter que ver.
Quem é que ela faz?
Ela faz a Velvette.
Ah, tá. Sei.
E aí agora eu vou ter que ver, entendeu? Tem o Alex Brightman, que fez o Beetlejuice na Broadway. Tem um monte de gente, assim,
sim,
muito foda.
É um elenco foda. E o design de personagem é muito legal também. O estilo das personagens é muito tri. Teve uma crítica que eu ouvi de uma galera que eu assistia e eu discordo um pouco, que é tem um pouco aquele sentimento de um desenho que quer parecer que é muito adulto, e aí eles falam muito palavrão, e eles falam de sexo, e eles falam de não sei o quê. Mas eu achei que encaixou com a temática de eles estão no inferno, e essas pessoas que falam palavrão e que gostam de sexo e que usam drogas são as que são entendidas por uma moral cristã conservadora como aquelas que merecem estar no inferno. Então, pra mim, faz todo sentido com a narrativa que a série tem. Então, não sei, eu não achei isso um ponto negativo.
Parece fazer sentido.
É, pra mim fez sentido, eu entendi por que que é assim. E, enfim, eu amei, eu queria mais episódios. Eu sei que tem uma outra série que se chama Hell of a Boss, que é da mesma galera, se passa no mesmo universo e tal, que eu vou dar uma conferida depois. Mas eu não assisti Hell of a Boss ainda, eu só vi o Hazbin Hotel, mas eu gostei. Achei foda.
Eu vi uma entrevista recentemente do Jeremy Jordan que ele tá lançando uma peça nova na Broadway. Ele tá fazendo The Great Gatsby na Broadway. E a estreia foi recentemente. E aí ele tava achando extremamente surreal que ele tava lá. E as pessoas estavam perguntando sobre Hazbin Hotel. Porque aparentemente faz muito tempo que eles gravaram. E ele nem sabia quando é que ia sair e tudo mais. E ele tava tipo, meu Deus, vocês estão... Porque ele é o Lúcifer, né? Se eu não me engano.
Uh-huh.
Eu acho que é. E as pessoas estavam tipo... Ele tava muito surpreso, assim, com a super repercussão que teve. Porque, sei lá, esse é um episódio de 20 minutos. O personagem dele aparece, sabe, um pouquinho deles ali.
Isso.
Ele deve ter gravado nada de tempo, né? Mas as músicas dele estavam, tipo, famosinhas. E o pessoal tava, tipo... Ele tem o seu próprio fandom também, da, né? Menino Branco.
Sim.
Da Broadway. Todos
Sim.
eles têm. O Jeremy Jordan tem o dele. Então... Tava engraçado, assim, ele muito confuso com o fandom de Hazbin Hotel surgindo, vindo do além, assim, e demandando que a repórter da Broadway pergunte pra ele sobre Hazbin Hotel. Que aparentemente as pessoas estavam ameaçando, sei lá, morte, se ninguém perguntasse pra ele,
claro,
sobre Hazbin Hotel.
E eu vou largar aqui pra vocês que eu acho que quem me conhece não vai se surpreender. Mas o personagem que eu mais gostei é o Alistair, que é o demônio do rádio. E quem vê a série vai entender por que ele é o que eu mais gostei. É muito bom, tem um monte de gay, os personagens são tudo gay. E é ótimo, é maravilhoso, dá pra chipar um monte de gente, é incrível. Assistam Hazbin Hotel.
Acho que se tu diz que tu gostou, eu acho que tá sempre implícito que dá pra shippar um monte de gente.
É, né? Eu acho que sim. Ah, não eu sei. Acho... Não sei. Às vezes eu vejo acho coisas que, assim, que eu gosto que não shippa muita
sim,
coisa.
Mas eu acho que é uma boa... Sei lá, é uma boa presunção de se ter. Que se eu recomendar, grandes chances de desgraçar a tua cabeça. E se tu recomendar, grandes chances de desgraçar a tua cabeça também, mas com chips.
Isso, e eu não vou avisar que vai desgraçar a tua cabeça, porque pra mim desgraçar a cabeça é tipo sair de férias. Eu acho uma delícia, eu amo quando desgraça a minha cabeça. Então isso nunca vai ser um aviso que eu vou dar, vai ser surpresa. É isso, é o meu jeitinho.
É o teu jeitinho, que fofa que tu é.
Né? E quem quiser saber mais do nosso jeitinho, pode vir fazer parte do nosso grupo de mecenas, apoiando Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Além disso, nós estamos abertas a parcerias, é só mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E para falar com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.